o Sopic aí, né? Engajado bem na política agora aí, né?
Engajado e pretendendo dar a contribuição, né, cidadã para melhorar a política no nosso país, estabelecendo exatamente uma pluralidade de discussão política num país que, infelizmente, poucas ideias monopolizam o debate político, cultural, sociológico, filosófico. A gente vem tentar colocar um pouco de diversidade, de pluralidade num país que se caracteriza exatamente por esses predicados, né? A gente não pode deixar com que um discurso monolítico, até meio autoritário, continue a impregnar e aditar os rumos do futuro do nosso país.
A gente observa o cenário nacional agora aí.
Olha, o cenário nacional é um cenário de abertura política, né? A gente tem um vácuo muito grande, um vazio na nossa política, tanto como ideias, também como práticas efetivas de administração pública, de competência na administração pública. Eu acho que é um momento oportuno para outros partidos que têm uma posição ideológica muito diferente da que vem governando o Brasil ao longo dos últimos 20 anos, de preencher esse vácuo, preencher esse vazio, mostrar com a sua prática também, a partir de alguns exemplos muito exitosos de administração e de participação política, tanto no poder legislativo, né, quanto no executivo. Eu acho que o DEM tem que ocupar esse espaço e tem que mostrar para o Brasil que nós somos sim um país plural, inclusive politicamente.
Educador aí, conquista hoje, mas você observa aí a cidade em si, a administração em geral aí.
O cenário de conquista, para mim, não é, sob um ponto de vista, ele é negativo, como eu disse, politicamente nós estamos há 20 anos com o mesmo grupo político no poder, independentemente do que a gente possa falar de positivo ou negativo que esse grupo tenha feito, mas dentro de uma democracia, um dos princípios fundamentais é o de rodízio de poder. E talvez nós também façamos autocrítica, né, e constatemos que houve uma certa dificuldade da oposição em apresentar uma proposta viável para a cidade, mas eu acho que o momento é mais do que oportuno para essa virada ocorrer.
Ex-aluno seu, Rafael, né? Eu também sou ex-aluno também, né?
Sim.
Você observa essa dinâmica agora aí, né? Novos pensamentos, né?
A natureza é muito sábia nesse sentido, né? Acho que os mais jovens, eles são sempre muito sedentos por mudança. E Pedro, Rafael, Samuel, acho que são três símbolos dessa mudança, porque o Brasil certamente vai passar. São três pessoas que eu sei que têm condição também de ocupar espaço de destaque dentro disso, não necessariamente a partir da defesa de uma legenda política, mas a partir da defesa de ideais que eu sei que estão dentro, né, do coração e da mente de cada um deles.
Você observou a fala dele hoje aí? Surpreendeu, uma coisa assim, já era?
Não, já eu conheço o Samuel, foi meu aluno por 2 anos, é uma pessoa extremamente sensata. Uma pessoa que tem uma capacidade de observação do mundo muito grande, uma pessoa sedenta por informação, por conhecimento, que tem uma visão de Brasil que não é uma visão pronta, clichê. Ele não é alguém que absorve simplesmente o que ele diz, é uma pessoa que tem uma capacidade de filtrar a informação e de, a partir dos valores que ele cultiva dentro dele, ele estabelecer os seus próprios critérios e formular suas próprias opiniões.
Samuel, está mudando agora o mundo também aí, né? Você fala bem assim, no passado mesmo, você não foi nem na sala mesmo, negócio de direitismo, tinha aquela preconceito, né?
Exatamente. Durante meu ensino médio, que é algo assim que todo estudante está começando a carregar toda sua, vamos dizer, a carga realmente ideológica, você está começando a construir sua visão de mundo, sua visão política, sua visão social, é muito combatida hoje pelos esquerdistas, porque a gente vive em um espaço, principalmente dominado por aqueles que querem mandar. E eu acho que o aluno na sala, ele tem a capacidade, sim, de expor suas ideias. E aqueles que querem mandar são de cunho esquerdista, entendeu? E hoje é uma visão de mundo direitista que está tomando o Ocidente, em grande parte, depois daquela alavancada da União Soviética durante o século XX e toda a sua cultura marxista. Eu acho que ele agora está voltando às suas raízes, voltando a realmente o que construiu a sociedade ocidental.
Direitista, mas também tem conhecimento com a esquerda aí, né?
Exatamente, eu acho que...
Para formar...
Para você conhecer o seu, vamos dizer aqui, eu acho que hoje é o maior inimigo da sociedade, você tem que, a fundo, estudá-lo. Se você não estudá-lo, você não tem como combatê-lo. Esse é o segredo, eu acho, de todo estudo, de todo...
Quem é o inimigo? Quem é aí, no caso? São os terroristas lá do Oriente Médio?
Também, ou... também. Acho que é todo um...
O PT no Brasil. Estão
tudo em comunhão. PT no Brasil, Estado Islâmico no Oriente Médio. Eu acho que se você for estudar a fundo, você vê toda uma ligação.